Não seja apenas um ouvinte.
Acesse e participe.
Portal Audioativo. Propagação sem barreiras.
Atenção, internautas, para o envio de conteúdo em streaming ao vivo. Bom dia a todos os ouvintes da Web Rádio Audioativo. Está começando mais um Giro dos Esportes, o programa que te atualiza sobre tudo que está rolando no mundo dos esportes em todos os níveis, porque hoje a gente vai falar novamente dos esportes na UFRJ, no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo. Meu nome é Danilo Jordão e tenho ao meu lado, mais uma vez, o meu amigo Luan Rodrigues. Bom dia, Luan, tudo bem contigo?
Bom dia, Danilo. Bom dia a todos os nossos ouvintes aqui do programa Giro dos Esportes. Tudo bem comigo, sim. E como você falou, né, falando hoje de vários esportes e também decisões, né, clássicos, na verdade, na Copa do Brasil. Então, importantíssimo aí você, ouvinte, ficar ligado para se informar sobre esses grandes eventos aí que estão tendo no esporte mundial, no esporte da UFRJ e também do Brasil.
Maravilha, sempre muito bom estar contigo nessas semanas de Giro dos Esportes. E agora, 10 horas e 25 minutos exatos, e vamos começar, como sempre, pelos gramados do Rio de Janeiro.
Futebol carioca é na Áudio Ativo.
E no último sábado, Vasco da Gama derrotou Londrina por 1-0 no Estádio do Café e segue invicto na Série B.
Após bonito cruzamento de Edmar e desvio de Nenê, Raniel empurrou para o fundo das redes e trouxe mais 3 pontos para o Gigante da Colina.
Agora o Vasco ocupa a segunda posição com 27 pontos, 4 atrás do Cruzeiro.
A vitória marcou o primeiro jogo de Maurício Souza sob o comando da equipe cruz-maltina. Antes da partida, o treinador teve pedido inusitado de torcedor e autografou um gibi da Turma da Mônica, né? O criador da Turma da Mônica, chama Maurício de Souza, todos nós conhecemos, então fica essa relação entre o treinador e o criador do almanac.
E se o criador dos almanacs agora é símbolo vascaíno, um importante personagem chegou para vestir as cores do Mengão. Everton Cebolinha é o novo reforço do Flamengo, vindo do Benfica, por cerca de 13,5 milhões de euros. O Clack, como diria o Cebolinha, né, da Turma da Mônica, aparece em momento importante para suprir a posição ocupada por Bruno Henrique, que sofreu uma lesão multiligamentar e vai ficar fora por praticamente um ano. Interessante, né, que o Cebolinha das histórias do quadrinhos é palmeirense. Então, mas agora, né, com o Cebolinha do futebol brasileiro vindo pro Flamengo, talvez o Cebolinha da Turma da Mônica até pense em outro time para torcer.
É, o Cebolinha, no vídeo de anúncio dele com a camisa do Flamengo, até disse: agora eu sou Mengão. Então, quer dizer que ele trocou de time mesmo, virou a casaca, mas tá tudo certo. E o Cebolinha só poderá estrear a partir do dia 18 de julho, quando abre a janela de transferências europeia, né? Quando se oficializa essa contratação de fato para entrar em campo. Enquanto isso, o mais querido segue com dificuldades nos campeonatos nacionais e internacionais.
É, depois de perder de 2-0 para o Atlético Mineiro no último domingo em duelo válido pelo Brasileirão, o Flamengo voltou ao Mineirão ontem para enfrentar novamente o time de Hulk, dessa vez pelas oitavas da Copa do Brasil.
E mais uma derrota com uma atuação pouco agressiva da equipe. Logo no início, Hulk recebeu o lançamento de Mariano e colocou por cima, bota por cima nisso, porque botou uma bola muito alta, de Diego Alves, marcando um golaço.
E no segundo tempo, o Hulk fez bela jogada, pegando a bola lá de trás, né, quase da área do Atlético Mineiro, e colocou a bola na cabeça de Ademir para marcar o segundo. O atleta já havia marcado o gol no domingo e seguiu dando dor de cabeça para o rubro-negro.
Carrasco do Mengão, pelo visto, hein? E apesar do Galo parecer mais próximo do terceiro, o Flamengo diminuiu com o Lázaro. E dessa forma, o Atlético visita o Maracanã com a vantagem mínima. A gente tem que lembrar sempre que não existe mais o gol fora de casa, né? Aquele fator do gol fora. Então, qualquer vitória do Flamengo por um gol de diferença, leva a partida para os pênaltis.
E da Gávea para as Laranjeiras, o Fluminense entra em campo hoje às 7 da noite nas oitavas da Copa do Brasil contra o Cruzeiro.
Mais de 40 mil ingressos foram vendidos. Setores Sul, Leste Inferior e Maracanã Mais já estão esgotados.
40 mil também é o número de sócios torcedores do Fluminense. Com um novo programa, né? O Flu conseguiu mais de 3 mil adesões nos últimos dias e segue fortalecendo as relações, né, com o torcedor.
É um programa muito bacana do Fluminense, que possui, por exemplo, o setor Leste Raiz, e por R$ 35,00 dá o direito ao torcedor que tem uma renda individual de mínima de R$ 1.500,00 a assistir aos jogos de graça no setor Leste Superior. De graça não, né? Porque paga R$ 35,00 por mês, mas pode fazer, tem o direito ao check-in em todas as partidas que o Fluminense joga no Maracanã. Então são planos mais interessantes, né, agora. E, consequentemente, o programa de sócio-torcedor do Fluminense tem crescido. 3 mil adesões nos últimos dias e promete crescer cada vez mais nas próximas semanas, né? Ainda mais com o desempenho do Fluminense, que parece estar crescendo dentro dos campeonatos nacionais.
É realmente muito interessante esse esforço, né, da diretoria do Fluminense de trazer os torcedores que por muito tempo ficaram afastados, né? Já foi o grande primeiro golpe dessa questão, né, dessa relação do torcedor com o time, foi o fim da geral e, consequentemente, o encarecimento dos ingressos, né? A gente sabe por conta dessa reforma do Maracanã e dos outros estádios no Brasil. E é muito importante esse tipo de ação, né, da diretoria do Fluminense, que seja exemplo para outros times do Brasil. O Bahia também teve uma ação parecida, o Fortaleza também. Então, que isso se torne uma prática no Brasil todo, né? E agora o Botafogo também está na Copa do Brasil, mas só joga contra o América Mineiro na próxima semana. O time de Luiz Castro foca na preparação para o clássico de domingo, justamente contra o Fluminense.
O Glorioso vem de uma vitória heróica contra o Internacional fora de casa por 3-2. Depois de sofrer com os erros da arbitragem no início da partida, ocasionando uma marcação de pênalti, que se tornou um gol, né, do Edenilson, e expulsão do jogador do Botafogo, o Fogão tomou 2-0 no primeiro tempo, mas na raça virou para 3-2, com direito ao gol de virada no fim, aos 50 minutos do segundo tempo.
O time jogou bem, superou as adversidades e agora briga para se manter na parte de cima da tabela. O Set Fire, que talvez seja uma nova forma de chamar o Botafogo depois da chegada de John Textor, ocupa a sétima colocação com 18 pontos, mesmo número de pontos do Flu. Que loucura o Campeonato Brasileiro, né? Realmente está bastante equilibrado nesse início do Campeonato Brasileiro.
Vai ser um jogo muito interessante, né, no Nilson Santos. Os dois times brigando para ver se mantém na parte de cima da tabela, porque qualquer tropeço, né, como o campeonato está muito, muito equilibrado, pode fazer, né, que o time perca muitas posições na competição. E agora vamos dar cortes e bloqueios nas quadras e nas praias.
Vôlei sem barreiras.
E vamos começar falando do vôlei de praia, né? No caso, nas areias da Itália, porque o Brasil foi campeão do Mundial, né, da Copa do Mundo de Vôlei de Praia, título importantíssimo, né, no caso, o feminino, na modalidade feminina, da dupla Ana Patrícia e Duda, que derrotaram, né, a dupla suíça. Resultado realmente importantíssimo. É uma dupla nova, né, de duas jogadoras bastante novas, que vinham de outras duplas e conseguiram se juntar nesse último ano agora. E vem conseguindo, já conseguiram um resultado impressionante agora. Na verdade, foi uma dupla do Canadá, Brandy e Bukovec, e vitória por 2-0. Então, realmente, agora a expectativa, né, de manter esse nível, né, técnico, e conseguir grandes conquistas, né, lembrando que tem Olimpíadas em 2024. Já no masculino, o Brasil foi prata com Vitor Felipe e Renato, que foram derrotados pela dupla norueguesa Mol e Soro, que realmente é uma dupla muito forte, atual campeã olímpica, estão de olho neles aí. Mas é um resultado importante para o Brasil, sim, não deixa de ser. E também o Brasil conseguiu o bronze, né, com Jorge e André conquistaram a medalha de bronze, que depois de vencer a equipe norte-americana Schalke e Brunner, de virada por 2-1. Então, realmente, o vôlei de praia vem muito bem. E no vôlei de quadra, Danilo, como é que vem o Brasil?
É, Luan, no vôlei de quadra a situação está um pouquinho diferente, sobretudo no time masculino. Na estreia da segunda etapa da Liga das Nações, em Sofia, na Bulgária, o Brasil acabou sendo superado pela Polônia, que tomou o lugar, depois de 20 anos de liderança do Brasil no ranking mundial de voleibol. A Polônia agora é a líder, e a Polônia venceu por 3-1, 25-16, parciais 25-16 para a Polônia, 25-22 para o Brasil, 25-16 novamente para a Polônia e 25-22. Né? Isso. Dois dos três sets conquistados pela Polônia foram, né, sets avassaladores, e a torcida brasileira já está pedindo a saída de Renan Dalzotto como treinador da equipe. Foi uma atuação muito abaixo, o Brasil que já vem de resultados negativos, então, e a gente não está acostumado com isso, né, porque o Brasil está sempre buscando medalhas nas Olimpíadas, nas Ligas Mundiais, na Liga das Nações, e agora a gente se vê um pouquinho para trás. Por outro lado, a seleção brasileira feminina vem dando show, né? Ganhou com uma vitória arrasadora na despedida da passagem por Brasília, né? Que a primeira semana da Liga das Nações foi disputada em Brasília com a nossa torcida, e a seleção feminina venceu por 3-0, 25-21, 25-9, um massacre, 25-21 novamente sobre a Sérvia, com incríveis 19 pontos marcados por bloqueadoras. Foi espetacular a vitória, e com destaque que cada uma das três, né? A Gabi Guimarães, né, uma das nossas craques, conseguiu marcar 14 pontos, um espetáculo também. A nossa Prida também, Prida Reut, e também a Kissi Nascimento também marcou 14 pontos. 14 pontos para cada uma delas, né, nesses 4 sets distribuídos. E o Brasil vem forte em busca do título, né, Luan?
Sem dúvida, né? O Brasil, pelo menos no feminino, vem dando show. E é realmente tem uma tradição, né, bicampeã olímpica com o técnico José Roberto Guimarães, que é uma lenda, não do vôlei, mas do esporte, um grande técnico. Eu acho que qualquer esporte ele daria como técnico, porque é um cara que realmente é um gênio. E, para quem não sabe, o Giro dos Esportes também é imperativo. Então, aqui, acompanhando aqui uns ouvintes nossos lá do Amapá, que falaram que, estou até dando uma opinião, né, sobre o vôlei de praia. Né? Gostam muito do vôlei de praia. E falando, dando até uma opinião aqui sobre a possibilidade do futevôlei nas Olimpíadas. Poderia ter futevôlei nas Olimpíadas. Infelizmente ainda não temos futevôlei nas Olimpíadas. No entanto, seguimos aí falando. Vamos agora para o tocar bola com os pés, porque vamos falar das mulheres que dão show no futebol.
Futebol feminino.
E para falar, né, do futebol feminino, vamos falar do Campeonato Brasileiro Feminino que está rolando. E está aqui um panorama geral de alguns jogos que aconteceram nesta semana. Falando aí da vitória, primeiramente, do São Paulo, que venceu a Ferroviária em Cotia por 1-0. O Corinthians empatou em 1-1 com o Internacional.
O Grêmio venceu o Avaí Kinderman por 2-1 dentro de casa. O Grêmio que está tentando subir na tabela para afastar o perigo do rebaixamento. Essa vitória foi muito importante. O Santos, por outro lado, empatou em 1-1 com o Bragantino. Enquanto o Esmar venceu por 2-1 o Cruzeiro. E o grande placar da rodada, Palmeiras 7, Crespon 1. Uma vitória espetacular, né, da academia, com direito a hat-trick da Bia Zanerato. Luan, um espetáculo. E o Palmeiras segue em busca dessa liderança, né? Está na liderança, na verdade, né, com um ponto à frente do Internacional, reassumiu a liderança nessa rodada.
É, e também teve vitória do Real Brasília, né, sobre o São José de São Paulo, de São José do Rio Preto, venceu por 1-0 a equipe paulista no estádio Defelê, em Brasília. E no jogo, inclusive, Danilo, teve Atlético Mineiro e Flamengo no masculino e teve também no feminino, né? E a história foi diferente, né, Danilo?
Exatamente, a história foi diferente. No domingo e na quarta-feira, no futebol masculino, o Atlético Mineiro venceu o Flamengo, mas no futebol feminino, na segunda-feira, às 8 da noite, no Independência, o Flamengo venceu por 1-0, né, o Clube Atlético Mineiro, e segue em busca dessa classificação para o mata-mata, né, do Campeonato Brasileiro Feminino. O Flamengo ocupa agora a quinta posição, está numa situação confortável, são 8 vagas entre as 16, e o Atlético Mineiro, que é o oitavo, possui 19 pontos, enquanto o Flamengo tem 21 nessa quinta posição, apenas atrás das grandes equipes do futebol brasileiro, aquelas que acabam sobrando mesmo. E vamos dar uma geral nessa classificação, né, Luan?
Sem dúvida. Como você falou, o Palmeiras é o líder com 31 pontos, o Internacional é o vice-líder com 30 pontos, o São Paulo é o terceiro colocado com 29, na frente do Corinthians, que é o quarto colocado com 28. Como você falou, o Flamengo é o quinto com 21, sexto, Real Brasília, que já entrou no G8, né? Realmente interessante aí essa vitória do Real Brasília e essa surgimento aí do Brasília, né, na zona de classificação. O Santos é o sétimo com 19 pontos e o Atlético Mineiro é o oitavo, como o Danilo também falou, com 19 pontos. E na zona de rebaixamento, São José, Smack, infelizmente, né? O Smack, eu tenho que aqui admitir que eu tenho um carinho pelo Smack por conta de ser um clube do Norte. É o 14º, Crespon 15º e Bragantino 16º. Se o campeonato terminasse hoje, seriam os times rebaixados para a Série A2. E por falar em Série A2 também, vamos aí dar destaque para os cariocas que estão na Série A2, né? Os gigantes cariocas que estão na Série A2. No sábado teve Botafogo e Fluminense, teve clássico vovô no Juliette Coutinho em Mesquita. E 0-0, infelizmente, não, as duas equipes não saíram do 0-0. Mas, no outro jogo do grupo, teve Bahia e Vasco 1-1. O Vasco marcou com o Moju, mas o Bahia acabou empatando com o Talita já no final do jogo. E interessante, né? Um grupo gigantesco, né? Com 4 instituições gigantescas do esporte brasileiro. Botafogo, Fluminense, Vasco e Bahia. E a classificação, Bahia e o Botafogo, por enquanto, vem classificando, né? Os dois com 4 pontos. Já o Vasco, Fluminense, terceiro e quarto colocado, respectivamente, com 1 ponto cada. Mas ainda tem muito campeonato, né? É apenas 2 rodadas ainda nessa série Brasileirão Feminino, Série A2.
Exatamente, Luan. São 4 grandes clubes e 3 grandes do Rio de Janeiro, né? Os 3 estão no mesmo grupo, o Grupo B. Um campeonato muito interessante também. É sempre bom acompanhar e torcer pelo sucesso, né, das equipes, né, tanto de Botafogo, quanto Fluminense, quanto Vasco. E também uma notícia triste, né, que a atleta do Botafogo, a única jogadora menina que atua no sub-13 masculino do Botafogo, porque ela é muito craque, então ela vem fazendo excelentes campeonatos. Ela, infelizmente, tem sofrido muitos ataques com relação aos pais nas partidas, né, que mandam os jogadores, os outros meninos, chegarem forte. Não só chegarem forte, como agredir. Então, é muito triste isso. A gente torce pelo sucesso do futebol feminino e, ao mesmo tempo, né, a Giovana, né, a atleta Giovana Waxman, vem sofrendo esses ataques verbais. E duras faltas, e ela fraturou, infelizmente, a clavícula, teve um deslocamento na clavícula, né, nessa última semana, infelizmente, por conta desse incentivo à violência que vem de fora dos gramados com relação aos outros atletas meninos, né? É muito triste isso, mas ao mesmo tempo a gente torce pela recuperação dela, que ela siga dando show, né, na modalidade, no futebol feminino, tanto no masculino também, que ela vem arrebentando. E vamos, o Botafogo subiu a hashtag deixa ela jogar, porque é inacreditável o que tem acontecido na base, no futebol de base. A gente sabe como é que é a postura de muitos pais, né, nesse meio do futebol de juniores. Então a gente torce pela rápida, pronta recuperação dela e para ela continuar fazendo sucesso nos gramados, né, Lu?
Sem dúvida, Danilo. E agora, né, dessa notícia triste aí que o Danilo trouxe para a gente no futebol feminino, na verdade futebol masculino, né, mas tratando-se de uma atleta feminina, vamos voltar no passado para relembrar grandes feitos, né, e lembrar o lado bom do esporte.
Giro no tempo.
Hoje, dia 23 de junho, se comemora o Dia do Atleta Olímpico.
É, Danilo. O dia foi escolhido por ser o mesmo da fundação do Comitê Olímpico Internacional em 1894.
Faz muito tempo, hein? E dessa forma trazemos para você, ouvinte, o ranking dos 5 atletas olímpicos brasileiros que mais vezes conquistaram medalhas.
O nadador Gustavo Borges possui 4 medalhas em 4 participações olímpicas de Barcelona de 92 até Atenas 2004. Foram 2 pratas e 2 de bronze.
Também com 4 medalhas, o maior líbero de todos os tempos, Serginho, aparece na lista. Ele conquistou 2 ouros, um em Atenas 2004 e outro na Rio 2016, e 2 pratas, uma em Pequim 2008 e Londres 2012, um grande campeão.
Mais novo membro da lista, né? Isaquias Queiroz entrou a conquistar a 4ª medalha nas Olimpíadas de Tóquio. Melhor do mundo na canoagem, ele conquistou ouro no Japão e 2 de prata e 1 de bronze na Rio 2016.
Existiu até uma campanha para mudarem o nome da Lagoa Rodrigo de Freitas para Lagoa Isaquias Queiroz, mas que não foi para frente, né? Ao mesmo tempo mostra...
Mas podia.
Mostra a grandiosidade do atleta. E os maiores medalhistas da história das Olimpíadas dentro do Brasil são da mesma modalidade, a vela. Com 5 medalhas, sendo 2 ouros, 1 de prata e 2 bronzes, Torbe Grael é referência do esporte brasileiro e viu sua filha, Martine Grael, ganhar as últimas 2 Olimpíadas, os últimos 2 ouros em 2016 e em Tóquio 2020.
Com 2 ouros, 2 pratas e 1 bronze, Robert Scheidt, o inexorável, o Highlander do esporte, lidera a gloriosa lista de atletas campeões. Né? O iatista também conquistou, quando competia em muito alto nível, 15 campeonatos mundiais. Impressionante. Quem é Kelly Slater na fila do pão perto de Robert Scheidt?
Impressionante. Temos que valorizar muito esse atleta. E aos 49 anos, apesar de não figurar mais entre os principais velejadores do mundo, ele ainda compete por todo o planeta, né? Chegou a se classificar para os Jogos Olímpicos de Verão em 2020. Então, é um atleta espetacular, né, dentro da modalidade da vela. E seguindo o giro, como trouxemos na semana passada, temos boas notícias sobre o Jux.
Atenção aí você, como nós, né, estudante da UFRJ, se liga aí que nós vamos trazer notícias. Temos aqui um repórter que fez parte lá do Jux, participou. Daqui a pouco ele pode até dar um relato dele, né, que é o Italo Antunes, daqui a pouco vai aparecer aí no basquete. Na sexta passada, a gente falava sobre o grande desempenho da UFRJ em diferentes modalidades dos Jogos Universitários de Comunicação Social disputados lá em Vassouras.
E domingo, os Tubarões fizeram mais festa ainda ao erguer o troféu de campeão geral do Jux, com 176 pontos conquistados.
Festa da Praia Vermelha até o fundão, como diz a música. Desde 2012, ano de início dos Jogos, o Laranja e Preto nunca havia ganhado o troféu. Agora, graças ao grande desempenho poliesportivo e à força da torcida, eles voltaram com o troféu para o Rio de Janeiro.
E por falar em torcida, a Atlética de Comunicação e Artes da UF, Universidade Federal Fluminense, faturou o prêmio de melhor torcida da edição. A gente aqui parabeniza os Lobos, né? O mascote deles são os Lobos, de federal para federal, né? Sempre bom ver as faculdades federais vencendo as particulares, com todo respeito, é claro.
com todo respeito, mas viva, né? Um ensino público de graça e para todos. E sobre a campanha dos Tubarões da UFRJ, a Atlética chegou em 6 finais nas 9 modalidades disputadas em Vassouras. E aqui a gente vai trazer um apanhado geral do futsal masculino. A SPM venceu o Senai, né, no final do futsal masculino.
Venceu, na verdade, a UFRJ, né, Luan? No Senai.
Ah, sim, claro.
Mas foi uma grande atuação da equipe de futsal masculino, né? Os craques do Fute Coisa. Mas deu a SPM apenas nesse esporte, né? Porque no resto a gente já sabe como é que foi.
É, sem dúvida, né? No vôlei feminino, deu a FRJ contra também a SPM. No futsal feminino também, já ganhamos a PUC. No basquete feminino, a SPM levou a melhor dessa vez. No futebol de campo, deu o FRJ também contra a PUC, que é o grande rivalidade, né, do Jux, né? Para quem não sabe, tem toda uma questão aí de escola particular, faculdade particular contra a faculdade pública. Eu não vou entrar aqui no mérito, mas é muito legal de acompanhar isso. E no vôlei masculino, deu o FRJ em cima da IBMR. Então, realmente, o FRJ deu um show em várias modalidades. Lembrando também que já tinha conseguido conquistas nas individuais. Então, realmente, é um ano para se lembrar com muito carinho por parte da torcida e dos atletas também da UFRJ.
E destaque para alguns atletas importantes nessas conquistas do Jux. No futsal feminino, que foi disputado nos pênaltis a decisão, o gol de pênalti do título foi marcado pela nossa repórter da Audioativo, Luana Brandão, que normalmente cobre aqui o futebol feminino e o voleibol. Então, nossos parabéns a ela também e a toda a equipe. Ela marcou o pênalti do título. E no vôlei masculino, o Matheus Machado, que é daqui da Audioativo também, que participou por muito tempo do programa Tie Break de vôlei, foi eleito MVP da competição. Então, nossos parabéns a ele também, um grande atleta e também um grande jornalista.
E Danilo, está aqui também trazer um relato aí do nosso repórter Ítalo Antunes, daqui a pouco vai entrar no basquete, mas antes de ser repórter de basquete, ele também é tocador de surdo de terceira na torcida da UFRJ e sabe bastante o que rolou lá em Vassouras, né, Ítalo?
Bom dia, Danilo, bom dia, Luan. Pois é, estava lá em Vassouras, lá no meu surdo de terceira. A gente não conseguiu levar a melhor torcida, foi por pouco, a gente ficou em segundo, mas a gente tem uma desculpa muito plausível, que foi o número de finais que a gente chegou, então foi um dia muito difícil de levar a torcida para todos os jogos, era subindo e descendo Vassouras, então a nossa torcida acabou ficando prejudicada com isso, e a UF acabou levando, esse foi o fator aí decisivo na hora da melhor torcida. Mas isso não importa, né? Ganhamos o melhor geral, a torcida empurrou, esteve lá todo momento presente, e foi maravilhoso. Eu queria dar um destaque aí para o futebol feminino, que o Danilo falou, né? A Luana Brandão fez o gol do título. E também parabenizar a nossa goleira Ellen, que foi um fenômeno durante toda a partida. Fez defesas incríveis. E nos pênaltis, pegou mais 2 pênaltis, que proporcionaram uma virada sensacional contra a PUC, né? A PUC que ganhou nos últimos 6 jogos, foi campeã do futsal feminino. E as meninas fizeram uma camisa já comemorando o 7º título seguido. Jogaram com ela por baixo do uniforme, com a camisa escrito 7 e a medalha de ouro. Só que não foi possível aí usar essa camisa, devido às nossas meninas que quebraram essa hegemonia da PUC aí no futsal feminino. E nos pênaltis estava 3-1 para a PUC, era só a PUC converter o último pênalti, que era campeã, e não converteu. A gente proporcionou uma virada realmente sensacional para quem estava na arquibancada. Aquilo foi um ótimo teste para cardíaco. Outro fator interessante também foi no vôlei masculino, que a IBMR gerou toda uma confusão para cima da UFRJ, porque eles estavam dizendo que era o melhor de 5 sets, sendo que, na verdade, no regulamento, estavam dizendo que era o melhor de 3. E quando a gente fez o 2-0, o jogo terminou, e eles ficaram encrencando, falando que tinha mais 7 para jogar, sendo que não tinha, não estava no regulamento. Acontece que a IBMR não aceitou, e se você entrar hoje na bio da Atlética da IBMR, tá lá dizendo que eles são campeões do vôlei masculino do Jux 2022, o que não é verdade. Mas foi incrível, a gente finalmente conseguiu esse título geral que a gente tanto almejava, e que isso seja um motor aí motivador para todos os alunos da ECO, da EBA, da FAO, entrarem na Atlética, em algum esporte, para a gente aumentar cada vez mais nossa delegação e chegar sempre em peso lá em Vassouras para disputar esse título.
Sem dúvida, Ítalo, eu mesmo pretendo aí participar no próximo Júpiter, se tudo der certo, eu estiver aqui ainda. E vai ser muito legal, realmente deve ser uma experiência muito bacana. E até hoje aí a IBMR esperando os sets que ela está necessitando.
Pois é. E outro lance que viralizou bastante também, hein, foi até, eu acho que rompeu a barreira do Jux, foi um jogo no futsal feminino entre o UFRJ e a SPM, nas quartas de final, onde a SPM tentou fazer uma jogada ensaiada na cobrança de falta, que não deu muito certo, e a gente acabou pegando a bola e fazendo gol no contra-ataque. Esse vídeo aí tá rodando o mundo, já saiu até em página internacional.
Apareceu, é, né?
Foi pro lance, foi pro tempo. Espetáculo. Mas é muito, muito legal ver, né, o UFRJ mandando tão bem em todos os esportes, né? Foram 9 modalidades e 6 decisões, né, que a gente chegou. Então, a gente espera crescer ainda mais pro próximo Jux e ser campeão de novo, né? E também tem a Supercopa no final do ano, que é uma competição diferente, que engloba mais universidades de outras áreas, né? Mas que também ocorre em Vassouras e vai ser uma festa em novembro, pré-Copa do Mundo, né? Então, para quem tiver o interesse de participar da Supercopa, também fique ligado nas redes sociais das Atléticas. E muito legal também fazer a festa lá em Vassouras mais uma vez. E ano que vem você está lá de novo, Ítalo?
Oh, com certeza, já estou até vendo aqui os preços do pacote já.
Aí, já está se programando, então você, Tubarão, se programe também para a gente levar esse bicampeonato.
Nós vamos, né? Nós vamos aí, vamos fazer o giro de lá, de Vassouras, direto de Vassouras, fazendo as reportagens aí. Agora, do alto nível dos esportes universitários, vamos para o alto nível do esporte da bola oval.
O melhor do futebol americano você acompanha aqui, na Áudio Ativo.
Temos conosco o grande repórter Morcego, João Marcelo Morcego, para trazer as novidades da NFL. Bom dia, Morcego!
Fala comigo, Luan, fala comigo, Danilo, fala comigo você, querido ouvinte da Áudio Ativo. O Morcegão tá de volta na casa, pô. E vou falar da liga que não começa nunca. Eu estou agoniado. Se eu já tô trabalhando tanto assim e a liga nem começou, imagina quando começar. Vou ter nem mais desculpinha para faltar. Olha, pessoal, o clima vai baixar um pouco não, bastante, porque a gente vai falar de uma perca que a liga teve recentemente. Jalen Ferguson, linebacker do Baltimore Ravens, morreu aos 26 anos nesta quarta-feira. A causa não foi divulgada. Ferguson foi draftado pela franquia Baltimore Ravens em 2019 e foi uma escolha na terceira rodada. Ele fez um total de 32 jogos na liga. A última temporada foi a melhor da carreira dele, porque teve 2,5 sacks e 31 tackles. A NFL publicou nas redes sociais uma nota sobre a morte do atleta. Na nota, a liga afirma que está com o coração partido com a notícia da perda de Jalen e enviou profundas condolências aos entes queridos do jogador. Saindo um pouco dessa maré de tristeza, né? Porque não é só, não é qualquer notícia, né? Uma morte é uma morte. Vamos falar de outra notícia triste, mas uma notícia triste com outro gosto, uma tristeza meio de saudade. Porque o lendário talento Rob Gronkowski anuncia a sua aposentadoria da liga. O principal alvo de Tom Brady na carreira, Gronkowski finaliza uma carreira vitoriosa, com 4 anéis de campeão da NFL. 3 deles conquistaram no New England Patriots e um deles em Tampa Bay Buccaneers, onde jogou a última temporada. Todos os títulos de Gronk foram ao lado de Brady. Ele teve o privilégio de jogar todas as suas 11 temporadas ao lado do melhor jogador da história. O talento teve um total de 92 touchdowns recebidos durante esses anos. Selecionado na segunda rodada do draft de 2010 pelo New England Patriots, Gronkowski rapidamente virou um dos principais jogadores da liga na posição. No texto de despedida, publicado nas suas redes sociais, o talento agradeceu aos companheiros do Tampa Bay Buccaneers pelos 2 anos que esteve na franquia. Ele disse que realizou um sonho que tinha desde o tempo de faculdade. Afirmou que, na época, pediram para escrever esse emprego dos sonhos dele e o local que desejava atuar. O jogador garante que disse que gostaria de jogar em Tampa pelo Tampa Bay Buccaneers. As fontes para essas 2 notícias foram o GE, né, ponto Globo, e o site UOL. Agradeço aqui ao Gronkowski pela linda carreira que teve na Liga, um jogador que atazanou muito a minha vida, porque eu não conseguia acreditar como um cara tão forte, você ser tão rápido e tão difícil de derrubar. Uma verdadeira máquina com a bola na mão, depois receber um passe açucarado do Brady. E é isso, pessoal. Um beijo para todos. Não só agradeço ao Gronkowski pela carreira, mas um primo meu, muito próximo, que torce pro Carolina Panthers, que o Gronkowski passou esses últimos 2 anos atazanando, jogando na mesma divisão. Ou seja, esse primo tinha que enfrentar o Gronkowski 2 vezes por ano e não era legal para ele. Segundo ele, era uma coisa muito chata. Mas o Gronkowski, para ele, não vai fazer saudade. Para mim, sim. E é isso, pessoal. Agradeço pela oportunidade. E vou que vou, tá? Vou que vou. Que essa liga não começa, mas o morcegão não para. Parei última semana? Parei. Mas agora eu não vou parar mais. E tchau.
Valeu, João Marcelo. O Vasco tem, né, o seu Batman da corrida, o goleiro Thiago Rodrigues. E temos o nosso Batman do Giro dos Esportes, que é o nosso amigo Morcego. Sempre trazendo aí as notícias da NFL, ansioso para essa volta aí da NFL. Eu também estou ansioso para ver, não só a NFL, mas as matérias aí do nosso querido Morcego. E agora, continuando nos Estados Unidos, vamos para outro esporte que mexe com os nervos dos americanos.
Basquete.
E para falar do esporte da bola laranja, chamamos o nosso repórter, mas também tocador de surdo de terceira, Ítalo Antunes, que vai trazer as novidades do basquete. Fala, Ítalo, de novo, né? Novamente aqui no nosso giro.
Fala, Luan, Danilo, bom dia, pessoal, novamente. É isso, agora vamos falar de basquete, né? Começando pela NBA, que enfim chegou ao final essa temporada aí da NBA, que prometia muito e acabou não entregando aí o correspondido, né? O jogo dos playoffs ficaram devendo um pouco, foram jogos sem aqueles grandes temperos de emoção que estamos todos acostumados. Bom, mas o torcedor do Golden State Warriors não tá nem aí se a temporada foi boa ou não, se os jogos foram emocionantes ou não. O importante é que o time faturou o seu heptacampeonato. Semana passada, aplicou um 103-90 para cima do Boston Celtics. No jogo, destaque para Stephen Curry com 34 pontos. Já no lado do Celtics, o Jaylen Brown marcou os mesmos 34 pontos, mas não foi o suficiente, né? O time de São Francisco estava perdendo a série por 2-1 e fez uma virada aí avassaladora para 4-2, ganhou 3 jogos seguidos. O Golden State Warriors aí com um heptacampeonato, sendo que desse hepta, 4 foram ganhos aí nos últimos 7 anos, né? O Golden State foi campeão em 47, em 56 e 75 no século passado. Já nesse século, em 2015, 2017, 2018 e 2022. Será que é a volta aí da dinastia do Warriors, né? Lembrando que na temporada passada o Warriors fez uma campanha muito pífia, teve o time aí de pior campanha, mas estava sem o Klay Thompson, sem o Stephen Curry, Draymond Green, os principais jogadores não jogaram a última temporada, o que foi até bom, porque o Warriors conseguiu uma boa posição na disputa do draft, conseguiu pegar melhores jogadores e veio com tudo aí nessa temporada, com o retorno dos jogadores, e conseguiu o título. Lembrando que nessa quinta-feira, já pensando na próxima temporada, é dia do draft. E temos um representante brasileiro inscrito. O Gui Santos, ala do Minas, é o único brasileiro aí que vai tentar uma vaga na NBA via draft. Estamos todos torcendo para que o Brasil continue aumentando seus representantes aí na principal liga de basquete do mundo, né? Agora, vindo para o Brasil, vamos falar um pouco de basquete nacional, né? A NBB, que acabou aí já tem 2 semanas, o Franca foi campeão, desbancando o Flamengo, o grande time do Flamengo. Mas temos notícias de time carioca dentro do basquete. Isso mesmo, o Vasco reativou o basquete nessa segunda-feira, de olho aí na disputa da NBB, já nesse ano, né? O Vasco fez uma parceria, um convênio com o Tijuca Tênis Clube para disputar o Campeonato Brasileiro de Clubes, que é uma liga sub-23 de basquete, que serve aí como um dos pré-requisitos para disputar a NBA. A NBB. Ainda não estamos nesse nível. A NBB. Então o Vasco visa já na próxima temporada participar da NBB, lembrando que o Vasco está concluindo o seu processo de transição aí para virar SAF, e isso significa que depois que o Vasco vendeu o seu futsal, o clube, né, a associação, vai poder focar exclusivamente em outros esportes, o que é muito interessante, é um dos pontos positivos da SAF, o time poder focar nos outros esportes que também fazem, que são muito importantes para a história do Vasco. O Vasco já foi campeão aí 3 vezes da NBB, já disputou o Mundial, já jogou contra o San Antonio Spurs. Então é muito importante que o Vasco aí, voltando com seu basquete ativa, lembrando que o basquete do Vasco acabou aí em 2017, quando chegou a disputar a NBB por 2 anos consecutivos. Então, como estamos na torcida para que mais times façam isso, o Botafogo também já anunciou a sua reativação do basquete, então acho que essa é a tendência, à medida que alguns times vão virando SAF e tenham aí mais alívio para gestionar, para a gestão de outros esportes. Volto com vocês, Danilo e Luan.
Muito valeu, obrigado, Ítalo, por todas as informações, né? Aqui o Vasco voltando ao basquete brasileiro e que volte ao topo, né? A disputar os grandes títulos, como foi na época que venceu Oscar Schmidt, na época que disputou contra o Santo Antônio Spurs, como você mesmo disse. Então a gente torce muito para esse sucesso das equipes cariocas de volta no basquetebol, né? E agora a gente, né, continua aqui no Brasil, só que saindo da bola laranja para a bola preta e branca, né, aquela tradicional que mexe com os nossos corações.
Futebol brasileiro.
E ontem foi dia de oitavas da Copa do Brasil, a Copa dos Clássicos, né?
E no primeiro clássico paulista dessas oitavas de final, o Corinthians levou a melhor e praticamente encaminhou sua classificação para as quartas de final contra o Santos.
4-0 em cima do Santos no Itaquerão, Danilo, com gols de Mantuan, 2 de Juliano e 1 de Raul Gustavo.
O Santos ainda amargou a expulsão de Zanocello no segundo tempo. Agora o Peixe terá que vencer com um placar de 4 gols de diferença na Vila Belmiro no dia 13 de julho, para pelo menos levar os jogos para as penalidades, uma missão quase impossível.
Já o clássico em Goiás não foi recheado de gols, pelo contrário, como o de São Paulo, né? O Atlético Goianiense e o Goiás, em 90 minutos, não conseguiram balançar as redes no estádio Antônio Ascioli.
E dessa forma, a decisão fica para o dia 13 de julho também, no estádio da Serrinha, casa do Esmeraldino, para ver quem vai para as quartas de final.
E no clássico, o Rei teve gol, e todos marcados por Iago Pikachu para o Leão Tupici. 2-0 em cima do Ceará no estádio Castelão.
Resultado importante para a recuperação do Fortaleza na temporada. O time nordestino vinha em má fase no Brasileirão, já tinha conquistado uma vitória importante na última rodada diante do América Mineiro e agora conquista essa vitória fundamental contra o arquirrival.
E sobre o Pokémon do Bengola, para quem não sabe, né, o apelido do Pikachu na época que jogava no Paysandu, Bengola é o apelido também para o bairro do Bengui, que é de onde vem o Iago Pikachu. Então, Danilo, sobre o Iago Pikachu, você acha que ele teria condições de ser convocado para a seleção brasileira diante do que ele está aí jogando no Fortaleza?
Daqui a pouquinho, na editoria de futebol internacional, a gente vai dar uma notícia importante com relação a isso, no sentido de número de convocados. Mas, ao mesmo tempo, eu imagino que o Iago Pikachu não tem condições de ser convocado para a seleção brasileira no momento. A seleção brasileira é muito forte, tem os melhores jogadores, né, grandes jogadores do futebol mundial, do primeiro quilate. Imagino que o Iago Pikachu jogando numa posição mais avançada teria uma dificuldade muito grande por conta da disputa, né? Muitos pontas de qualidade, como por exemplo Vinícius Júnior, Antony, Rafinha, mas na lateral, por outro lado, é uma posição que ainda tem dado o que falar dentro da seleção, com o meu xará Danilo, Daniel Alves. Ao mesmo tempo, acho que fica muito difícil essa convocação, principalmente pelo fato do Iago Pikachu não ter sido convocado durante em nenhum momento pelo Tite, né, nesses anos de seleção brasileira. Então ele não tem o respaldo suficiente para jogar uma possível Copa do Mundo, por exemplo. Mas que está jogando muito, está jogando, é um dos destaques do Fortaleza e tem, né, nesses últimos momentos ruins no trabalho do Vojvoda, agora ele recuperando, principalmente por conta do grande desempenho individual do Iago Pikachu.
Realmente, Danilo, fica realmente inviável, né, a convocação do Pikachu para a Copa, diante dessa questão dele não ter sido convocado nos últimos jogos, mas Eu, sinceramente, eu imagino que eu reflito se ele tivesse nascido em São Paulo ou no Rio de Janeiro, ou tivesse feito base num time do Sul, Sudeste, ou jogasse no Shakhtar Donetsk da vida, se nós não olharíamos para ele de uma forma diferente, né? Infelizmente, tem essa questão do futebol também, essa questão regional, né? Essa questão até de certa forma de xenofobia com alguns jogadores. E eu acho que o Iago Pikachu, infelizmente, sofre um pouco disso. Até por conta do apelido dele, né? Teve até aquela questão, né? Que ele era meio que ridicularizado por conta do apelido. Porém, realmente, para mim, é um jogadoraço. Vem jogando de ala direito no Fortaleza em algumas partidas. Eu acredito que dá para adaptar ele aí para jogar na seleção. Daria para adaptar ele para jogar na seleção mais ou menos nessa posição. Ou com um lateral que avança bastante. Realmente, é um jogador que me... Eu não sei se a questão dele ser nortista como eu interfere nessa paixão que eu tenho pelo Iago Pikachu, mas eu acho que é um grande jogador que poderia ser mais valorizado aqui no futebol brasileiro.
Bom jogador mesmo. E como é que foi em Salvador, Luan?
Em Salvador, não teve clássico, mas mesmo assim um duelo de gigantes. Dois campeões brasileiros se enfrentaram, Bahia e Atlético Paranaense. Melhor para o campeão brasileiro de 2001, um furacão.
Mas foi o Tricolor de Aço que abriu o placar com um golaço de falta de Lucas Mugni aos 4 minutos. Ele mesmo, né? O ex-camisa 10 do Flamengo da temporada de 2014.
Mas minutos depois, Christian fez e Pedro Rocha também. E fizeram para o Atlético Paranaense, que virou o placar. Ainda no primeiro tempo.
Agora o Bahia terá que correr atrás do prejuízo na Arena da Baixada, no gramado sintético, e conquistar um placar de um gol de diferença no dia 12 de julho, para no mínimo levar a partida para as penalidades.
E lembranças dos jogos, né? Um pouco lembrando aqui alguns jogos, né, que vão ter hoje. A gente vai dar uma especificada aí mais para frente, mas hoje tem Fluminense e Cruzeiro, sem dúvida, né? Um jogo que está todo mundo na expectativa. E também São Paulo e Palmeiras. Então, realmente, a expectativa é muito grande. Dois clássicos gigantes. Também teve o que você, Danilo, já especificou antes, né? Botafogo e América, que vai ser só no dia 30, que fechará aí jogos de ida da Copa do Brasil. Realmente, a Copa do Brasil talvez uma das maiores aí dos últimos anos.
E agora... Agora a gente, né, sai. A gente tá pegando as coisas por cores, né, Lua? Foi da bola lá. Na verdade, não era uma cor, mas a bola marrom oval. Aí depois a bola laranja. Agora a bola branca e preta, com detalhes em preto. E agora vamos para a bola verde, né?
Tênis.
E para falar do esporte do saibro, das quadras e da grama, chamamos o nosso amigo José Vitor. Bom dia, José.
Bom dia a todos. E virando figurinha carimbada aqui no tênis, ela, Bia Haddad. Após vencer seu primeiro WTA 250, Bia já ganhou mais um. Foi o de Birmingham, na Inglaterra, em quadra de grama. No torneio, a brasileira passou pela ex-número 1 do mundo, a Simone Halep, nas semis, e após o abandono da tenista chinesa Shuai Zheng, a paulista levantou o troféu. De quebra, Bia atingiu dois feitos enormes. A primeira tenista a vencer 11 jogos seguidos na grama desde Serena Williams e a melhor posição da história de uma brasileira com a mesma colocação, né, da Maria Esther Bueno em 1976, né, que foi a 29ª colocação. Né? A gente estava falando, né, a gente falou aqui semana passada sobre a questão da classificação da Bia, né, que ela tinha conseguido a terceira melhor, né, da história. E essa semana, na semana seguinte, ela já conseguiu já ultrapassar e conseguir, né, igualar a melhor posição e batendo aí com a Maria Esther. É importante lembrar, né, que a Maria Esther, ela foi a melhor tenista do mundo, né, entre os anos de 1960 e o início da década de 70, mas na época a WTA, né, que é a entidade que gera o tênis feminino, ela não existia e o ranking mundial não era oficial. Né? Então, é legal também, né, a gente, é muito legal, assim, particularmente, acompanhar a evolução da Bia, né, em tão pouco tempo, né, que até inclusive foi no, na época que comecei aqui no Giro dos Esportes, né, 2 meses atrás, né, a brasileira ela só disputou o Masters de Madrid, né, o Masters 1000 de Madrid, porque a Ciatec ela havia saído do torneio. Né, e semana que vem, a Bia Haddad vai ser a cabeça de chave em Wimbledon. Né? Então é muito interessante acompanhar a evolução da Bia, né, em tão pouco tempo assim, né, em 2 meses, né, saindo aí de um WTA 125, né, e agora nessa escalada muito legal, né, agora ganhando esses 2 troféus aí de 250 em sequência. Né, por fim, a Bia está nas quartas de final do WTA de Westbourne, também na Inglaterra, né, e o confronto será contra a ucraniana Lesia Tsurenko. Né, então, por hoje é isso, e devolvo para vocês.
Muito obrigado, José Vitor, sempre presente aqui com a gente. E agora seguimos com você, né, para trazer as notícias do mundo da velocidade. Solta a vinheta.
Automobilismo é com a Áudio Ativo.
É, olha, Danilo, para mim, uma das vinhetas mais bacanas aqui do Giro dos Esportes é essa do automobilismo. E, por falar em automobilismo, e aí, José Vitor, quais são as novidades desse esporte?
Bom dia a todos. Neste último domingo, tivemos a 9ª etapa da temporada da Fórmula 1. Foi uma prova bem animada, né? Vários pilotos aí da segunda parte da tabela conseguiram ficar nas primeiras posições, largaram nas primeiras posições e conseguiram manter e brigar e até no final da prova conseguindo boas pontuações. Né? Mas e quem foi o vencedor da corrida? Né? Foi ele. Né? O primeiro piloto a receber a bandeirada quadriculada foi o Max Verstappen. Né? O holandês fez uma ótima corrida novamente. Né, mesmo sofrendo uma pressão do Carlos Sainz a partir da segunda metade da prova para o final, ele conseguiu ganhar sua 6ª corrida na temporada. Né, tá de 9 corridas ele ganhou 6. Né, tá sendo impressionante o Max, né, ele é atual campeão e está sendo bem com tudo para conquistar esse bicampeonato. Né, uma grata surpresa, né, foi bem interessante, né, que o Lewis Hamilton voltou a subir ao pódio, né, depois de muito tempo. Na corrida passada ele já tinha beliscado esse pódio, né? Ele ficou em quarto, dessa vez ele conseguiu ficar em terceiro, né? Outros destaques, né, como eu tinha falado no início, que dos pilotos da segunda parte da tabela, né, no meio que do final também, né, que são pilotos, né, que não estão das primeiras equipes, né, mas outros destaques ficaram por o Esteban Ocon da Renault, né, o chinês Guan Yu da Alfa Romeo e o Lance Stroll da Aston Martin, né, todos terminaram entre os 10 primeiros. Né, o Sérgio Pérez, por problemas no carro, ele acabou abandonando a corrida. E passando, né, como de praxe, na classificação, como eu falei, né, o Max Verstappen está liderando, né, com 175 pontos. Né, ele abriu uma grande vantagem, né, para o companheiro dele de equipe, o Sérgio Pérez, né, que vem em sequência com 129. O Charles Leclerc com 126 e fechando o top 5, o George Russell com 111 em quarto e em quinto colocado com 102 pontos, o Carlos Sainz. Já na classificação dos construtores, a Red Bull tem uma vantagem considerável para a Ferrari, 76 pontos. Né? A escuderia italiana tem 228. Né? A Mercedes é a terceira com 188 pontos. Seguida da McLaren em quarta, com 65, e Alpine fechando as 5 primeiras equipes com 57 pontos. Né, a Fórmula 1 dá uma pausa e retorna no dia 3 de julho no GP de Silverstone, na Inglaterra. Enfim, por hoje é isso e devolvo para vocês.
Muito obrigado pelas informações, José Vitor. A gente segue do outro lado do oceano para falar de uma paixão pelo esporte.
Futebol Internacional.
Com a aprovação da manutenção da regra criada na pandemia das equipes poderem realizar 5 substituições por partida, a FIFA vai permitir a convocação de 26 jogadores para a Copa do Mundo. Atualmente vigora a permissão de 23 atletas, mas a alteração dá uma nova oportunidade a jogadores que buscam ser chamados por Tite. Já no mundo europeu da bola, o Bayern anunciou a contratação do craque senegalês Sadio Mané, de 30 anos, por 32 milhões de euros. O atual campeão da Liga Africana de Nações e conhecido por ter feito grande dupla com Salah no Liverpool, o craque não deve atuar ao lado do craque Lewandowski, né, o destaque do Bayern nas últimas temporadas. O polonês deve se transferir para o Barcelona, que aceita pagar cerca de 50 milhões de euros pelo jogador de 34 anos que, apesar da idade avançada, possui uma média de gols estrondosa de praticamente um gol por partida e venceu o prêmio de melhor do mundo pela FIFA, o The Best, em 2020 e em 2022. Dessa forma, né, voltando para as terras brasileiras, a gente fala de atletas que nos dão muito orgulho.
Minuto Olímpico, o melhor de todas as modalidades para você.
E tem conquistas no esporte paralímpico, né? Quem vai trazer essas novidades é o repórter mais versátil da Audioativo, o nosso amigo Zé Vitor, novamente marcando seu terceiro gol aqui. Bom dia, Zé!
Bom dia novamente. E hoje no Minuto Olímpico, um assunto que vem gerando polêmica e muita discussão: a restrição de atletas trans em competições e a criação de uma liga própria. Nas últimas semanas, a União Ciclística Internacional, UCI, e a Federação Internacional de Natação, FINA, ajustaram suas regras para a inscrição de atletas transgênero em competições. A partir de estudos científicos publicados em 2020 e 2021, a UCI decidiu reduzir pela metade o nível máximo de testosterona, de 5 para 2,5 nmol por litro. Esse valor é encontrado em 99,9% da população feminina. A FINA, que também é responsável pelas competições de polo aquático, saltos ornamentais e nado artístico, também estabeleceu este limite máximo e determinou que a transição de gênero precisará ter ocorrido antes dos 12 anos, período que inicia a puberdade. Além disso, a federação anunciou que vai criar uma categoria própria para as atletas trans. O pacote de decisões de ambas as organizações veio depois de polêmicas das modalidades, como o de Lia Thomas, que nasceu com o nome de William e iniciou seu tratamento de transição durante a pandemia. Thomas ganhou notoriedade ao quebrar vários recordes, terminando suas provas muito à frente das demais competidoras, o que resultou em protesto de atletas. Bem, por hoje é isso, Danilo Luan, e devolvo a vocês.
Agora vamos nos informar sobre o que vê de esportes hoje.
Destaques do esporte no Brasil e no mundo.
Agora, meio-dia e 15, né? Mundial de Esportes Aquáticos, que você pode acompanhar na Sport TV 2. O Brasil está nas águas aí, disputando medalhas.
Já às 7 horas da noite tem Fluminense e Cruzeiro, como a gente bem adiantou, né, pela Copa do Brasil, jogo de ida, com transmissão do Sport TV e do Premier, jogo com casa cheia no Maracanã. Já às 8 horas da noite tem o clássico, né, São Paulo contra Palmeiras, pela Copa do Brasil, com transmissão exclusiva do Prime Video, streaming, né? Então fica de olho para saber como você, palmeirense, São Paulino ou admirador do futebol, porque tá muito bonito ver o Palmeiras jogar, e o São Paulo também tá jogando muito bem. Fique sabendo aí como assinar ou como assistir essa partida. Já às 8 horas e meia tem NBA Draft no basquete, né, na ESPN 2 transmissão. E a noite é de recrutamento de calouros, sempre muito importante, porque é do draft que saem todas as estrelas, né? Nascem todas as estrelas para jogar a NBA. E já às 9h30 tem CSA contra Grêmio, com transmissão do Premier, um jogo importante na Série B. O CSA está na zona de rebaixamento, né, buscando não cair para a terceira divisão, o clube alagoano, enquanto o Grêmio espera se manter na zona de acesso à primeira divisão, não é, Luan?
Isso mesmo, Danilo. Dois times em situações diferentes, né? O CSA ano passado, inclusive, até disputou, né, para subir para a Série A, mas acabou não conseguindo e agora está numa situação bastante diferente. Mas eu acho que dessa forma aí, trazendo aí os jogos que vamos ter nessa hoje, na verdade, a gente fecha o giro de hoje, né, Danilo?
Fechamos, Luan. Dessa forma, a 11 horas e 23 minutos, encerramos por aqui mais um Giro dos Esportes. Agradeço a todos os repórteres que participaram e a você, ouvinte, que nos prestigiou mais uma vez. Quero mandar um abraço também pro meu grupo aqui, né, a galera de rádio e TV do quarto período, a nossa panelinha aqui de amigos, né, mandando um abraço, que estão todos nos ouvindo. Então, muito feliz pelo reconhecimento aqui do nosso trabalho. E antes de encerrar, eu preciso pedir também para que vocês acessem o nosso site www.audioativo.com para poder ouvir todos os programas da casa, além de seguir a gente no nosso Instagram, @audioativo.eco. A gente tem diferentes conteúdos, não só de esporte, como também de política, de entretenimento, de Zona Geek, né, que eu sempre falo, né, Luan? Então, sempre, né, fique de olho no nosso conteúdo, porque é muita coisa maneira, muita diversidade, né, na produção de conteúdo. Um abraço e muita saúde para todos nós. Se cuidem. Até a próxima quinta-feira. Valeu!
Audioativo, sua rádio, seu portal.